Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, a pastora Mônica Arndt.
Seja bem-vinda a mais um programa de rádio da Igreja de Deus de Rondon, Ecos da Liberdade, a hora da Irmandade Cristã. Seja bem-vindo você que tirou esse tempo para que nós possamos juntos refletir um pouco sobre a Palavra de Deus, orarmos juntos, escutarmos alguns louvores e também estarmos mais próximos de Deus e também uns dos outros. Eu gostaria de iniciar com as palavras do profeta Isaías, onde ele escreveu no capítulo 55 assim: O Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vamos orar. Pai amado, graças te damos por podermos estarmos aqui. Em todos os lugares existem cristãos que se juntam e falam: nós precisamos mais de ti. Você tem planos maiores que os nossos. E nós gostaríamos de ter um relacionamento com esse Deus soberano, com esse Pai amoroso. Esteja abençoando nossos corações e preparando para receber a Tua Palavra. E que nós possamos, então, no nosso dia a dia, gerar frutos. Obrigado, Deus, que Você é extremamente criativo, bondoso, e que os Seus pensamentos são bem maiores do que os nossos. E obrigado que mesmo assim, um Deus tão grande está tão próximo de nós, querendo um relacionamento, querendo estar conosco, querendo estender a mão e dizer: ei, vem, vamos caminhar juntos, seja minha testemunha, seja minha luz. Obrigado por esse tempo aqui, Deus. Esteja nos abençoando e nos usando. Amém.
No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu.
Vou esconder um amigo, encontrei. nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de osso um soldado, faz do mar um caminho. Sou Senhor, só tu podes, só tu podes. Sou Senhor, em força tu dás. O Senhor pode fazer.
Para o nosso tempo de reflexão sobre a Palavra de Deus, eu gostaria de, com vocês, olhar a história de um homem chamado João Batista. Provavelmente você já escutou esse nome. João Batista era fruto de um milagre. Seus pais, Zacarias e Isabel, eram muito idosos, eles não podiam mais ter filhos. Mas eles recebem uma profecia de Deus, dizendo: "Ei, o filho de vocês tem um papel importante na vinda do Messias. Ele vai anunciar, ele vai proclamar a vinda do Messias. E ele vai levar o povo a se arrepender dos seus pecados." Zacarias, que já estava um pouco mais velho, meio que desconfia ou não acredita nessa profecia, e então ele fica mudo. Mas a profecia se cumpre, a palavra de Deus é sempre verdadeira e nós podemos confiar nela. E eles ganham um bebê e dão-lhe o nome de João Batista. Então João Batista cresce nesse contexto, sabendo que ele é fruto de um milagre, que ele tem uma missão a cumprir. Se nós lermos os evangelhos, por exemplo, João, ele nos conta, ele nos narra que João então batizava as pessoas e convidava elas ao arrependimento. Então chega o dia em que ele batiza o Cordeiro de Deus. Ele batiza o Messias. E ele vê do céu, ele ouve do céu essa voz que diz para Jesus: "Esse é meu filho amado." Tudo vai muito bem na vida de João. Mas, como na vida de todos nós, João também passa por dificuldades. João está cumprindo a missão dele, o chamado dele. Mas então, em um momento, em uma fase da vida dele, ele é preso, exatamente por fazer aquilo para o qual ele foi chamado. E nesse momento em que ele está lá, numa prisão, numa cela escura, num momento de dificuldade da sua vida, João é rodeado de perguntas, de dúvidas. E um episódio que eu queria estar refletindo com vocês está escrito em Mateus 11. João está numa circunstância de dificuldade. Ele só consegue ver uma cela. A sua perspectiva é limitada. Ele não consegue mais fazer aquilo que era a vocação dele, era o chamado dele. Então nós lemos em Mateus capítulo 11 que João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a Jesus: "O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro?" O mesmo homem que no episódio do batismo de Jesus fala: "Ei, vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", fazendo essa afirmação para Cristo, é agora o homem que pergunta: "Mas é você mesmo o Messias?" O mais lindo nessa história é que Jesus não responde a João Batista dizendo: "O que, João Batista? Olha o tipo de dúvida que você tem. Reflete um pouquinho aí. Para pensar." Não. Jesus entende a circunstância de João Batista. Jesus vê o coração de João Batista e vê que as dúvidas, que as perguntas, que a dor, que a situação está sobrecarregando João Batista e que ele não consegue ver além disso. Mas Jesus não julga João Batista por fazer uma pergunta que talvez se hoje nós olharmos e refletirmos sobre ela, pensamos, nossa, João Batista, que pergunta! Você viu os milagres? Você batizou Jesus? Como nessa altura da sua vida você ainda faz uma pergunta como essa? Não, Jesus não julga. Ele olha o coração e ele entende a situação em que João Batista estava, assim como ele entende a nossa situação. Ele sabe que quando a gente está no momento escuro, é difícil ver além. É difícil nós vermos que existe ainda uma luz, que existe ainda esperança. Ele sabe como a dor, como o sofrimento, como as perguntas, as dúvidas que nós temos podem nos sufocar e nos prender realmente no chão, ao ponto de nós não conseguirmos vermos mais além. João Batista, ele sabia da missão dele. Ele tinha um propósito e ele estava fazendo isso, ele estava cumprindo, mas então de um momento para o outro ele é preso e ele não pode mais anunciar. E para alguém que foi chamado a anunciar, para ir, para andar, agora tem os pés presos. Imagine a frustração de João Batista. Ele imaginava que o Messias viria e salvaria o povo da opressão de Roma. Que seria um líder político, que seria um líder que dominaria os exércitos e que eles lutariam contra Roma. E Jesus vem e fala de um outro reino. Então todas as expectativas de João são quebradas, são mudadas. E ele está agora numa situação de dúvida, de perguntas. Então, vamos voltar e ver o que Jesus responde para João Batista nesse momento. No versículo 4 do capítulo 11, Jesus respondeu aos discípulos de João Batista que haviam vindo com essa pergunta. Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. Em sua resposta, Jesus oferece a João Batista uma nova perspectiva. Ele fala, ei, eu vou dar alimento para sua mente. Eu vou redirecionar o seu foco para a gente conseguir sair juntos dessa situação. E se nós analisarmos então esses versículos, Jesus está citando várias obras de Deus. Por exemplo, coxos que agora estão andando, leprosos que estão sendo curados, surdos que ouvem. Jesus está convidando João Batista a refletir sobre o agir de Deus. O que eu aprendo com essa resposta de Jesus é que nos momentos em que nós estamos sufocados pelas nossas dúvidas, Jesus estende a mão e diz, vem comigo. Eu vou te mostrar um novo foco para a gente sair juntos dessa situação. Esse novo foco é olhar o agir de Deus. É ver a obra de Deus na sua vida, mas também na vida de todos os outros, no mundo. E talvez esse pensamento seja totalmente novo para você. Na hora da aflição, no momento em que eu estou com dúvidas e triste e sufocado pelas circunstâncias, eu devo parar e analisar a obra de Deus? Mas esse pensamento não é novo. Queria ler com vocês um salmo, Salmo 77, e a introdução desse salmo fala assim, é um salmo de consolo nas horas de tristeza. E como funciona, então, esse consolo que vem nas horas de tristeza? E o salmista, ele começa a escrever esse salmo dizendo, eu grito bem alto para Deus, grito e ele me ouve. Nas horas da aflição eu oro ao Senhor, durante a noite levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer, começo a pensar e fico desanimado. Então se nós lermos alguns versículos adiante, o que é esse consolo? E ele diz assim, versículo 11: Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado, pensarei em tudo que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Eu vejo aqui que Deus não ignora a nossa dor, o nosso momento de dificuldade, as nossas perguntas e dúvidas e frustrações, mas ele diz: reflita sobre o meu agir e veja o Deus que eu sou, e veja como eu socorro o aflito na hora do cansaço. Veja como eu carrego as cargas para aquele que está cansado e oprimido. Veja como eu ajo com aqueles que são fiéis a mim. Veja a história e se deixe motivar, inspirar por tudo aquilo que eu já fiz. E tenha certeza, eu sempre serei assim. Eu sou o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. E talvez ao ler a resposta de Jesus você tenha pensado: mas eu conheço essas palavras. Coxos andarão, cegos verão. Sim, porque Jesus está citando uma profecia do Antigo Testamento que fala sobre o Messias. Por exemplo, se nós lermos livros como Isaías, nós veremos que quando ele anuncia o Messias, que virá um Redentor, e ele anuncia o que esse Redentor irá fazer, é exatamente isso, esses sinais e maravilhas. Jesus está falando, está lembrando João Batista das promessas que Deus já havia feito. O que eu vejo aqui também é que na resposta de Jesus, Jesus está falando: olhe para as minhas promessas, olhe para o meu agir, olhe para a minha obra e olhe para as promessas que eu já fiz para a sua vida. A Bíblia é cheia de promessas de Deus para nós. Promessas de que Ele vai estar conosco em todas as circunstâncias até o final dos tempos. Promessas que Ele vai nos dar um Espírito Santo que vai nos consolar, vai nos aconselhar. Promessas de que o Espírito Santo nos dará poder para cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Promessas de que Ele nos molda, Ele nos capacita e Ele nos envia para um chamado. Promessas de que somos especiais, amados, planejados por Ele. Que promessas, talvez no momento em que você se encontra, você tem que relembrar. Eu desejo de todo o coração que quando nós nos encontrarmos em momentos de dúvida, de confusão emocional, de perguntas, de desapontamento, nós possamos lembrar da história de João Batista e desses princípios de ver a obra de Deus e nos recordarmos das suas promessas.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.